Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, aqui direto do Congresso Mundial da Ciência do Solo, onde foi lançado pelo ministro Blairo Maggi o maior programa de solos do mundo, é o Prona Solos, um programa que visa, durante 30 anos, revitalizar, conhecer e aumentar a produtividade dos produtores brasileiros através do seu solo.
O que acontece é o seguinte: hoje nós praticamos uma bela agricultura, mas nós não conhecemos nossos solos. Nós temos pouquíssimas informações disponíveis para o agricultor que são úteis para que ele tenha um planejamento do uso do seu solo, a melhoria do perfil do solo com manejo, principalmente economizando fertilizantes, corretivos e tudo, com ganho de produtividade. Nós damos um grande exemplo da soja no Mato Grosso. Há 10 anos que a produtividade lá aumenta de forma muito tímida. Podemos dizer que está praticamente estagnado. Com certeza, se nós tivéssemos um Pronasolos já há 10, 20 anos atrás, isso não estaria acontecendo. Porque nós teríamos construído o solo brasileiro, que é naturalmente pobre, né, de baixa fertilidade natural, né, para níveis de fertilidade, de condições de física sem compactação, com muita matéria orgânica, acumulando água, tá certo? Sem erosão, onde nós não alcançaríamos essa produtividade média de soja de temor de 60 sacas. Nós estaríamos 80, 100 sacas, com certeza.
Você quer dizer, então, que o produtor, com esse desconhecimento, ele está perdendo dinheiro, ou seja, ele está jogando fertilizante, às vezes, desnecessariamente, sem saber o que está acontecendo no subsolo dele?
Com certeza, é isso. Ao ter o Pronasolos, agora o produtor vai ter mais esse serviço à disposição, tá certo? Em que ele pode tomar as suas decisões, tá certo? De forma muito mais acertada, com certeza economizando fertilizantes que são caríssimos, são importados, né? Mas principalmente construindo o solo para ele também fisicamente acumular mais água, tá certo? Evitando a compactação, a erosão, aí sim a planta vai explorar mais o solo, ele conhece o solo, então ele vai fazer a planta explorar mais o solo, tá certo? Ao explorar mais o solo, evidentemente ela vai produzir mais.
Doutor Polidoro, vamos tentar entender. Eu tenho uma propriedade lá no Mato Grosso, como você falou, lá perto de Rondônia, por exemplo. O que acontece? O que o Pronasolos vai fazer em meu benefício?
Sim, nós vamos lá. O Pronasolos vai dar, como eu te disse, ele vai garantir que o manejo do solo seja o mais adequado possível, que é o grande limitante da produtividade no Brasil hoje.
Vai ser uma recomendação, tanto de também época de plantio, o que ele tem no subsolo, o que ele precisa fazer para aumentar a produtividade.
Por isso que existe o programa. Ele vai fazer levantamento de solos. Levantamento de solo não é levantamento de dados, é levantamento de conhecimento do solo.
E então vai um funcionário lá?
Vão equipes, várias equipes no Brasil inteiro, tá certo? Acontecendo tudo ao mesmo tempo, tá certo? Nós vamos mapear o Brasil de cima e embaixo, colocar a informação de solo na escala que se precisa, para que dentro da propriedade o agricultor não vai falar mais aquela área ali é boa, aquela área é ruim. Não, aquela área que tem aquele solo que eu conheço, eu manejo dessa forma para produzir, por exemplo. Eu não produzo ali, por exemplo, cana, eu produzo outra, grãos, entendeu? Naquela outra área eu escolhi para reflorestamento, porque o solo lá, ele não é bom para grãos, ele é melhor para reflorestamento. Então, assim, nós vamos construir uma aptidão das terras dentro da própria propriedade. Ou seja, o produtor vai ser dono do conhecimento do seu próprio solo e ele vai ganhar com isso.
Duas perguntas básicas. Esse programa não vai impedir nada o produtor. O produtor continua no domínio do solo dele, evidentemente, da terra dele. Ele vai só recomendar alguma coisa para o produtor.
Claro, não é uma política aqui de retomada das terras para o Estado, não, de maneira alguma. O solo do produtor, nós vamos gerar conhecimento e deixar nas mãos do produtor, para que ele tome suas decisões mais acertadas, como eu te disse, principalmente freando definitivamente o processo de erosão e compactação do solo, tá certo? Mas construindo o seu solo para aquele fim que ele usa. Tá certo? Isso significa o quê? Que nós vamos poupar terra, ou seja, eu vou ter mais produtividade no ar e não vou precisar de expandir minha lavoura, por exemplo, para áreas que hoje estão sob vegetação natural, por exemplo.
O ministro Blairo Maggi, como você sabe, é um produtor, um grande produtor. E no discurso dele do lançamento aqui para os cientistas do mundo todo aqui no Congresso de Ciência do Solo, lamentou que as terras dele, do Mato Grosso, são terras pobres. Mesmo assim, eles aumentaram a fertilidade, estão produzindo muito. O Pronasolos vai fazer o que a partir desse momento?
É a segunda etapa. Olha só, ele disse claramente o seguinte. Ele disse que sem o Pronasolos, as terras realmente são naturalmente pobres, eles conseguiram o que estamos realizando hoje. O entendimento dele foi muito claro. Com o Pronasolos vai ser o nosso segundo passo. Não teve a primeira Revolução Verde? Nós não estamos dizendo que nós fizemos a segunda Revolução Verde? Então, essa Revolução Verde depende do Pronasolos. Porque o maior limitante da produtividade hoje não é genética, não é clima, não é tecnologia. É o manejo do solo. E para manejar solo tem que conhecer. Por isso o Pronasolos começa gerando conhecimento, informação com levantamento de solos. Depois vem as recomendações, tá certo? Claro que isso é feito de forma contínua, dinâmica, tá certo? E aí sim, em seguida, vem as práticas de conservação do solo.
Então, mas assim, você está dizendo que vai ser tudo feito simultaneamente, de norte a sul do país. Em quanto tempo esse benefício, esse conhecimento vai chegar para o produtor nas mais distantes localidades do país?
Ô João, já acontecia antes do Pronasolos. O Pronasolos veio para organizar isso, tá certo? Por exemplo, nós temos hoje sistema de recomendação de adubação especialista que leva em consideração a classe do solo, que é o que o Pronasolos vai fazer. Então já existem casos, mas casos pontuais no Brasil. Certo? Além do mais, todo o conhecimento que foi gerado nos últimos 30 anos, que está disperso nas nossas planilhas, dentro dos nossos computadores, que foram o trabalho de levantamento de solos, vão ser colocados à disposição da população imediatamente no portal do Pronasolos, que vai ser lançado no ano que vem. Então, posso dizer o seguinte, é imediato. Ano que vem, esse benefício do Pronasolos já vai ser visto em várias áreas. Aumento de produtividade, em muitas áreas, mas principalmente diminuição dessa terrível catástrofe que é a erosão no Brasil, né? E também nós vamos começar a ver que nós vamos produzir mais água, porque conhecendo melhor o solo você produz mais água, você usa o solo adequadamente.
Você falou na questão do tempo, que eu disse que esse projeto vai se desenvolver ao longo de 30 anos, mas já no ano que vem a gente já vai ter esse benefício.
Como eu te falei, pensemos nos 30 anos como um benefício que o país resolveu definitivamente conhecer para cuidar dos seus solos nos próximos 30 anos. Depois que terminar esses 30 anos, vamos ter que fazer outra. Porque o solo é eterno, né? Nós temos que deixar para os nossos filhos. Agora, 30 anos foi o mínimo que nós achamos que o país tem que ter um compromisso de conhecer e cuidar bem do seu solo.
Vamos falar de comparação, que o ministro fez essa comparação quando ele fez o discurso aí para os cientistas do mundo. Ele disse que na comparação com os Estados Unidos, por exemplo, ou com a Argentina, que tem solos ótimos, solos turfosos, nós somos solos ácidos, solos pobres. Nós vamos equilibrar o jogo?
Nós vamos equilibrar o jogo. E nós já temos o jogo equilibrado sem ter o Pronasolos. Nós vamos ganhar o jogo. Porque nascer com um solo fértil igual argentinos, americanos e outros países nasceram e produzir bem ali é fácil. Hoje eles têm queda de fertilidade, dificuldades de aumentar a produtividade. Por quê? Porque eles não desenvolveram tanta tecnologia de construção de solo como nós, que tínhamos solos pobres, que precisavam melhorar. Então, isso foi feito com 70 anos de ciência de solo que foi aplicado, né? O Pronasolos agora é que nos vai garantir que sejamos melhores, mais competitivos. Tá certo? Porque a gente já sabe manejar solo pobre. Agora nós vamos fazer solo pobre ficar mais produtivo do que solos férteis em outros lugares do país.
Então eu vou insistir nesse ponto. A gente está falando de que tipo de agricultor, de que tipo de solo, de que tipo de região. Nós estamos falando do semiárido nordestino, por exemplo. Nós estamos falando daquelas terras duras lá do Paraná, algumas terras pobres em termos de fertilidade de outros estados. É de forma geral?
Não, nós estamos falando de qualquer tipo de agricultura, porque o solo está em todas elas. Né? O Pronasolos vai atingir qualquer tipo de agricultura, desde aquele agricultor que não sequer realiza análise de solo, o pequeno agricultor, e não usa insumo nenhum e produz uma vagem por pé de feijão, até, por exemplo, perfis do nosso ministro Blairo Maggi. Não tem esse tipo de foco do Pronasolos, é qualquer um que usa a terra. E digo mais, não é só para agricultura. Eu não estou falando só de 25% do território nacional, não. Nós estamos falando de terra indígena que precisa conhecer o solo, de área de preservação que precisa conhecer o solo, porque solo e água é um casamento que não se divorcia. Então, o Pronasolos não é só para agricultura.
Inclusive para cidades.
Inclusive para cidades. O tanto de desastre que nós temos aí com deslizamento de terras são porque nós não conhecemos o solo. E por isso nós sequer podemos evitar que a ocupação ocorra em áreas que nós já saberíamos que são vulneráveis. Esse é o trabalho, por exemplo, da CPRM e do Ministério da Defesa. Eles são signatários do Pronasolos, não é para a agricultura, não está nem na missão deles. É justamente por causa da intenção da defesa das pessoas contra desastres extremos, por eventos climáticos extremos. Ou seja, deslizar barranco em cima dos outros, certo? Então, planejamento de estradas, é fundamental conhecer a classe de solo, entendeu? Então, o programa atinge todas as pessoas. Nas cidades, para você ter uma ideia, nós sofremos inundações porque nós impermeabilizamos o solo. E em locais errados, nós deixamos o solo livre, o solo sem estar permeabilizado. Ou seja, onde é marginal, você deixa o solo livre. As áreas de infiltração, que a gente chama de recarga, nós impermeabilizamos tudo. Se nós tivéssemos o mapa de solos das cidades, por exemplo, não teria tantas enchentes como temos hoje. Nós priorizaríamos as áreas de recarga, né?
Mas eu vou voltar de novo à história para o agricultor, porque a gente tem relatos de agricultores que têm altas produtividades, têm muita tecnologia, compensam as deficiências dos solos, e tem outros que não conseguem produzir nada. Aí fala, meu solo é ácido e desanima. Você vai corrigir isso? O programa pretende
Exatamente,
corrigir isso?
Com certeza. É o que eu te falei, é agricultura de cabo a rabo. Qualquer perfil. Agora, claro que o problema de um é diferente do problema do outro, tá certo? O cara que tem agricultura de altíssima produtividade, como você falou, ele com certeza, em muitas das áreas, né, não estou dizendo todas, é claro que tem os agricultores que são exímios conhecedores dos seus solos, esses são os exemplos que nós vamos trazer à tona, de mostrar como funciona, tá certo? Mas agora, o produtor que tem altíssima produtividade, muitas das vezes está compactando solo, ele está causando muita erosão. É o que nós chamamos de lavoura degradante. Você tira 60 sacos de soja, mas deixa o solo bem pior do que quando a lavoura entrou.
Doutor Polidoro, nós não estamos vendendo uma ilusão para o produtor, ele está imaginando... Eu estou imaginando que ano que vem vai bater um pesquisador da Embrapa, um técnico lá em nome do Pronasolos, na porteira de todos os produtores. É uma coisa gradual? Como é que é isso?
Não, a coisa é imediata. Tá? Ela é imediata, ela já acontece em alguns estados. O decreto veio para organizar isso. Por exemplo, hoje o Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, esses três estados que eu me lembro agora, né, já estão fazendo o Pronasolos. Eles anteciparam, porque o Estado, o governo do Estado, por exemplo, percebeu com todo esse movimento que nós fizemos com essa questão da valorização do solo no Brasil e anteciparam-se. Os estados, junto com, muitas das vezes, com parcerias público-privadas, já tomaram a iniciativa antes até do governo federal. Agora que o governo federal partiu para essa estratégia, isso vai ser potencializado.
Quem está nos ouvindo realmente pode ter o interesse de ter mais informações. Onde que ele busca informação? Como é que faz para ter esse tipo de informações do Pronasolo?
Hoje, para procurar Embrapa Solos, Rua Jardim Botânico 1024, aqui no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, ou pela internet, embrapasolos.pronasolos, www.embrapa.solos.pronasolos.
Mas se ele botar ali no Google, no busca Pronasolos,
vai achar não só a Embrapa, principalmente a Embrapa, mas essas informações do Pronasolos em outros sites de outras instituições parceiras.
Doutor Polidoro, vamos encerrar aqui a nossa entrevista avaliando o Congresso Mundial de Solos, com esse lançamento do Pronasolos para o mundo tomar conhecimento. Como é que você avalia isso? Claro que você deve ter ficado satisfeito.
Vamos deixar de falar da minha satisfação, então, que você já está vindo no meu rosto, né? Mas eu falo da expressão de espanto dos nossos visitantes estrangeiros. Tem mais de 120 países aqui. Eles não acreditavam, sinceramente não acreditavam. Eu fui procurado por vários, acabei de ser procurado por um sul-africano, impressionado com essa iniciativa. Então, para você ter uma ideia da magnitude do impacto no mundo da ciência, não só da ciência do solo, mas a vinda do ministro aí trazendo para a agropecuária, de como a agropecuária brasileira não está brincando. Quando falarem assim, ó, o Brasil é o único país que pode aumentar a sua produção para alimentar o mundo, de fato, daqueles lá 10 bilhões de pessoas, o Pronasolos, o Congresso Mundial de Ciência do Solo, com 4.200 pessoas, é um exemplo que não duvidem de nós. Essa é a mensagem. E que aqui nós realizamos agropecuária, nós estamos alimentando mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, além de todos nós, tá certo? Sem degradação de solo, sem derrubar árvore, sem acabar com o rio e sem escravizar ninguém. Nossa agricultura é a melhor agricultura do mundo e as pessoas não acreditam nisso.
Mas vão acreditar?
Vão acreditar, porque o exemplo está dado aqui. É a primeira mensagem que nós estamos dando para o mundo.
Ok, então vamos encerrar com o meu grito de guerra agora. Então, portanto, na verdade, viva o Brasil!
Viva o Brasil!
E vamos em frente!
É isso aí!